que desde 2020 os conflitos armados foram mais frequentes, em termos de violência e tudo mais, foram mais frequentes. É verdade que esses conflitos também foram sendo multiplicados a nível da região, principalmente na zona costeira de Cabo Delgado, mas claramente não é a mesma coisa que aconteceu em 2017. São mais conflitos pouco localizados, com a intenção de procura de comida ou condições para esses grupos. Mas em termos de resposta que nós fazemos, obviamente que isso obrigou-nos também a nos readaptar para responder melhor à questão da humanitária que a província vive, como sabe, este conflito aparentemente está longe de terminar.
No que diz respeito à vossa ação em concreto, quais são as grandes dificuldades neste apoio humanitário?
Estas deslocações desta população que sai das suas zonas de origem e vão e são realocadas internamente, obviamente, a nível da província de Cabo Delgado, traz consigo inúmeras situações, portanto, de saúde, tais como acompanhamento de pessoas, mulheres grávidas, por exemplo, que em situação de gestação não têm acompanhamento médico, crianças com situação de malária, também que não são diagnosticadas, não têm um tratamento digno, pessoas com doenças crônicas como HIV, tuberculose, diabetes, também deixaram de ter um acompanhamento médico. Tem sido um desafio bastante grande para nós.
O vosso trabalho ocorre sobretudo em contexto de campo de refugiados ou noutros contextos também?
Não, nós a nível da província temos campos sim de refugiados ou deslocados, e também temos zonas onde de difícil acesso, onde nós eventualmente fazemos as nossas visitas e trabalhamos sempre na saúde primária, saúde sexual reprodutiva, saúde mental, promoção de saúde, água e saneamento e planeamento familiar. Então, isso ocorre não só nos centros de deslocados, mas também em zonas onde não tem nenhum serviço de saúde. O número de patologias que a gente atende é muita coisa, é muita coisa. Na saúde primária, obviamente, como sabe, as unidades sanitárias, muitas delas foram destruídas. O pessoal de saúde teve que abandonar estas zonas também por razões de segurança. E nós conseguimos criar o que a gente chama de brigadas móveis. Essas brigadas móveis comportam estes serviços que eu previamente enumerei aqui, enunciei agora há pouco. E a gente faz consultas com inúmeras pessoas. Estou a falar de consultas, absolutamente 200 consultas mínimo por dia em cada uma dessas brigadas móveis de saúde que a gente pratica.
Neste contexto de guerra, também vossa preocupação, pelo que eu entendo, a questão da saúde mental, da saúde materna ou infantil e também da saúde mental, ou não?
Com certeza, com certeza. Olha, enfim, essas pessoas todas que se deslocaram desses locais, que saíram dessas zonas de origem, vivenciaram situações muito dramáticas. Alguns perderam seus familiares, assistiram situações de decapitação, assistiram situações de abandono, de violência doméstica, violência sexual, por exemplo. Enfim, todas as situações perderam, famílias separaram-se, filhos, crianças separaram-se dos seus parentes. Existem muitos órfãos neste momento porque não sabe a situação dos seus parentes. Todas essas situações agravam, trouxeram consigo, com certeza, experiências muito negativas para essas pessoas e, consequentemente, a situação psicológica destas populações está afetada. E este é um dos focos também da MSF, dos Médicos Sem Fronteiras, no caso, Fronteiras, de cuidar dessas populações que estão em situação vulnerável.
No vosso trabalho é essencial, digo eu, a colaboração das autoridades. Como é que é essa relação no terreno com as autoridades?
Nós não olhamos para a questão de cor, religião, cor partidária, neste caso, e procuramos sempre trabalhar num contexto livre, independente, neutral, o possível. para fazer entrega dos nossos serviços, juntamente com as autoridades locais, obviamente, sem desrespeitar nenhuma dessas autoridades. Então, eu acho que a resposta seria: cada um de nós, como ator, dá o melhor de si para trazer o melhor para esta população que está em situação bastante vulnerável e necessitada.